When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa canção Flashlight, super sucesso na voz de Jessie J. Se você curte inglês, música, Jessie J, Flashlight, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. E hoje nós temos uma música muito pedida aqui no canal Flashlight, música que a Jessie J gravou para a trilha sonora do filme Pitch Perfect 2, em português foi traduzido como A Escolha Perfeita 2, e que é uma composição de vários compositores diferentes, dentre eles dois bastante conhecidos do público, Sia e Sam Smith. E essa aula é dividida em três partes. Na primeira parte, vemos letra e tradução, para você ter uma ideia geral do que diz a música. Na segunda parte, a gente vai ver algumas estruturas do inglês presentes nessa música e como você pode transportá-las aí para sua realidade, para frases do dia a dia. E na parte 3, um passo a passo de pronúncia para deixar você arrasando no karaokê com Flashlight. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. When tomorrow comes, I'll be on my own. Quando amanhã chegar, eu estarei por conta própria. Em português, a gente também pode ter quando o amanhã chegar, já que é bem comum em português dizer o amanhã, já em inglês não é comum dizer the tomorrow. Então, quando amanhã chegar, eu estarei por conta própria. Feeling frightened of the things that I don't know. Sentindo-me assustada com as coisas que eu não conheço. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. Quando amanhã chegar, o amanhã chegar, o amanhã chegar. And though the road is long, I look up to the sky. E embora a estrada seja longa, eu olho para o céu. And in the dark I found lost hope that I won't fly. E no escuro eu encontrei a esperança perdida de que não vou voar. And I sing along, I sing along, I sing along. E eu canto junto, e eu canto junto. E a gente vai ver mais sobre esse phrasal verb to sing along na parte 2, ok? E aí chegamos no refrão. I got all I need when I got you and I. Eu tenho tudo o que preciso quando tenho você e eu. I look around me and see a sweet life. Eu olho ao meu redor e vejo uma vida doce. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. Eu estou presa no escuro, mas você é minha lanterna. You're getting me through the night. Você está me ajudando, ajudando a atravessar a noite. E aqui é claro que a gente não tem uma tradução literal, mas to get someone through something é você ajudar alguém a atravessar alguma coisa, um momento difícil, ok? Kickstart my heart when you shine it in my eyes. Dispara meu coração quando você a brilha nos meus olhos. E esse kickstart tem muito a ver com disparar no sentido de ligar, de dar a partida. Se você lembrar daquelas motos em que você dava a partida no pedal, ok? É exatamente esse o significado de kickstart, porque start já é dar a partida, kick é chutar. Então, quando você dava a partida na moto com esse pedal, ou em outros motores também que você tem que, né, ter um pedal ali ou abaixar uma alavanca, para dar a partida no motor, ou seja, é algo que liga alguma coisa, que faz alguma coisa acontecer, girar, se movimentar, aqui no caso com o coração, então dispara meu coração, faz sentido aqui com a letra da música, então dispara meu coração quando você abrilha, no caso a lanterna, the flashlight, nos meus olhos. Can't lie, it's a sweet life, não posso mentir, é uma vida doce. Stuck in the dark, but you're my flashlight, presa no escuro, mas você é minha lanterna. You're getting me through the night. Você está me ajudando, ajudando a atravessar a noite. 'Cause you're my flashlight, pois você é minha lanterna. You're my flashlight, você é minha lanterna. You're my flashlight, você é minha lanterna. I see the shadows long beneath the mountain top. Eu vejo as sombras bem abaixo do topo da montanha. I'm not afraid when the rain won't stop. Eu não tenho medo quando a chuva não para. E a gente vai ver mais sobre essa frase, essa ideia aqui de the rain won't stop também na parte 2, ok? Because you light the way, you light the way, you light the way. Pois você ilumina o caminho, ilumina o caminho, ilumina o caminho. Aí volta lá no refrão e depois a gente tem uma partezinha que fica repetindo. Light, 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 you're my flashlight. Luz, 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 você é minha lanterna. E volta no refrão para fechar a música. Muito bonita essa letra, não é? De flashlight, sobre alguém que ilumina os caminhos de outra pessoa. A gente vê aí essas palavras como dark e night, ou seja, escura ou escuridão, noite, que normalmente são usadas aí metaforicamente para períodos mais difíceis que alguém tem que atravessar. E então a flashlight, a pessoa que é a lanterna, a pessoa que ilumina os caminhos, que ajuda outra pessoa a passar por tudo isso. Eu vou aproveitar e dedicar essa canção e também agradecer ao meu marido, Arley, que inclusive foi mencionado na live de sábado, foi muito bonito, que, se não me engano, foi a Carla, uma aluna do curso, que falou por mais maridos incentivadores como o Arley. O Arley realmente me ajuda muito, é uma pessoa importantíssima para tudo que vocês veem acontecendo, tudo que vocês consomem aí de conteúdo de inglês da Teacher Milena, tem, na verdade, aí uma grande parte do Arley. Então, aproveito para mandar um beijo enorme pro meu amor e dedicar essa música, então, para ele. You're my flashlight, my dear husband. Thank you so much. Aliás, vou propor uma brincadeira. Se você concorda com essa frase, comenta aí embaixo por mais maridos como Arley. Porque, afinal, só quem está assistindo a aula mesmo é que vai saber do que se trata esse comentário. E eu concordo mesmo que é muito importante que hajam mais maridos incentivadores e apoiadores das suas esposas. Lembrando que essa letra linda vai ficar disponível junto com a tradução e todas as outras anotações da aula num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro, o link está aí embaixo na descrição dessa aula. E para quem já conhece os super pacotões da série Aprenda Inglês com Música, que são pacotes que você compra para apoiar esse projeto gratuito de educação e em retorno leva as aulas da série para download, para que você não precise entrar no YouTube, conectar à internet. Uma notícia boa é que vamos ter Black Friday Aprenda Inglês com Música com lançamento de novos pacotões. Então, para você que está só esperando sair os novos pacotões para poder completar a sua coleção, não só vai poder fazer isso, mas ainda por cima vai ganhar um super desconto. E todas as temporadas anteriores também vão ter desconto de Black Friday. Então, se você nunca comprou um super pacotão, ainda não deu aí seu super apoio para esse projeto gratuito de educação, essa semana é a hora. Fique ligado, ligada nos e-mails e também nas postagens que eu vou fazer nas redes sociais com o link especial para vocês comprarem com super desconto. E agora vamos então para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, começando pela primeira frase dessa letra, When tomorrow comes, I'll be on my own. Quando amanhã chegar, eu estarei por conta própria. Então, essa expressão on my own, tanto quer dizer por conta própria quanto sozinha. Quando você diz que você fez algo on your own, quer dizer que você fez sem ajuda de ninguém, você fez completamente sozinha, ok? Então, dependendo do contexto, a gente traduz sozinha ou por conta própria, ok? Por minha conta. Então, são diferentes possibilidades aí de tradução para essa expressão. Mas o que eu mais quero chamar sua atenção aqui nessa frase é o começo, when tomorrow comes, quando amanhã chegar. Então, olha só que interessante, quando amanhã chegar, a gente tem aí naturalmente essa ideia de futuro, certo? Porque ainda não chegou, amanhã ainda vai chegar. Essa frase é construída com o verbo no presente, olha só, when tomorrow comes. Ok? Então, sempre que você for construir uma frase, quando algo acontecer, pontinho, pontinho, essa primeira parte da frase vai vir com o verbo no presente. E aí, a segunda parte, que é a consequência, no caso aqui da música, I will be on my own, essa sim vem no futuro. I will be, eu estarei sozinho, ou eu estarei por conta própria. Ok? E a gente vai praticar com uma frase muito comum no dia a dia, quando você, de repente, está devendo uma resposta para alguém, você precisa entrar em contato com alguém e você diz, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Atenção que essa frase, na verdade, seria, quando eu chegar em casa, eu te ligarei, tá? Só que em português a gente deixa no presente essa segunda parte, mas entende que é futuro, certo? Quando eu chegar em casa, eu vou te ligar, eu te ligarei. Então, em inglês, tem que estar no futuro essa segunda parte. Uhum. Então, vamos lá. Quando eu chegar em casa, eu te ligarei, eu vou te ligar. Ou, como a gente diz em português, eu te ligo. When I get home, I'll call you. I will call you, ok? When I get home. Pode ser o arrive também, mas já aproveita para pegar esse get aí como chegar em casa. Get home, chegar em casa, tá bem? Porque é uma expressão muito, muito comum, muito mais comum do que o verbo to arrive, que é aí oficialmente o verbo chegar, tá bem? Então, when I get home, I will call you. Esse I will, a gente contrai, I'll call you. I'll call you. Então, vamos mais uma vez? Quando eu chegar em casa, eu te ligo? When I get home, I'll call you. Very good. Nessa frase aqui, a gente tem uma coisa muito bacana para aprender, que é a seguinte frase: I'm not afraid when the rain won't stop. Eu não tenho medo quando a chuva não para. E eu deixei aqui entre parênteses que a ideia é: eu não tenho medo quando a chuva não quer parar. Como assim a chuva não quer parar? Em português, a gente tem essa maneira de falar que alguma coisa não quer ligar, não quer parar. Por exemplo, a minha TV não quer funcionar. Ou então, a minha impressora não quer imprimir. É claro que é uma maneira de dizer, certo? A sua impressora não tem livre-arbítrio, não tem vontade própria. Bom, pelo menos não deveria, né? Tem alguém aí do outro lado falando, a minha tem, com certeza. Mas, em geral, as impressoras, as televisões, as coisas não têm vontade própria. Então, quando a gente diz que algo não quer funcionar, não quer ligar, não quer parar, é um modo de dizer para dizer que aquilo não está acontecendo, certo? Em inglês, a forma como eles usam é usar que algo won't, ou seja, will not, não vai fazer, não vai ligar, não vai parar, tá bem? Então aqui quando diz when the rain won't stop, seria algo como quando a chuva não for parar, ok? Quando a chuva não quiser parar, quando a chuva estiver insistindo em cair. Alright? Então vamos praticar um pouquinho aí essa ideia do não quer ligar, não quer funcionar, com a equivalência de will not para o inglês, tá? Lembrando sempre, falei tanto sobre isso na live de sábado, mas volto a dizer: tradução é uma equivalência de ideias, não é uma tradução de palavra por palavra. Então, vamos fazer aí essa associação? Como é que você diria? Meu computador não quer ligar. Meu computador não quer ligar. My computer won't turn on. My computer won't turn on. E mais uma agora, especificamente para o carro e para coisas que têm motor. A gente até viu no começo dessa aula kickstart, que é dar aquela partida através de um pedal, certo? Que você dá meio que um chute, né? Faz um movimento ali com o pé. Mas o fato é que a gente usa start para coisas que têm efetivamente um motor, ok? Então a gente não costuma dizer turn on your car, e sim start your car. Sabia dessa? Então, se você entrou no carro, tentou, virou a chave e o carro não pegou, como é que você diz o carro não quer pegar? The car won't start. The car won't start. And of course, these are not good situations, right? I hope you never need these sentences, but I'm almost sure that eventually you are gonna need them because that happens to everybody, right? São frases ruins aí, digamos assim, né? Espero que você não precise, mas muito provavelmente você vai precisar usá-las em algum momento, porque são coisas que acontecem com todo mundo. Na frase I got all I need when I got you and I, eu tenho tudo que preciso quando tenho você e eu. Bom, temos aqui dois pontos bacanas para a gente revisar, começando pelo I got, com essa ideia de eu tenho. Então a gente já viu uma série de vezes aqui na música que eu tenho. A gente tanto pode usar I have, seria assim até a forma mais oficial, né? I have. Na forma britânica nós teríamos I have got. Ok? Ou I've got. E a gente também pode omitir o have e ter somente I got. Então são três maneiras diferentes de falar exatamente a mesma coisa, eu tenho. Aqui na música, então, I got all I need when I got you and I. E aí, olha que bacana, sempre que você tiver numa frase, você e outras pessoas, as outras pessoas vêm primeiro. Em português, a gente não tem isso. É bem comum a gente dizer, ah, eu e minha mãe, eu e meus amigos, eu e meu marido. Mas em inglês, a gente vai colocar as outras pessoas antes, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu e meu marido, e aí eu já vou trocar agora para já ficar acostumada, né? Meu marido e eu fizemos compras ontem. Meu marido e eu, ou minha esposa e eu, fizemos compras ontem. E para esse fazer compras, eu estou imaginando mesmo compras do dia a dia, aquilo que você tem que comprar sempre, ir no mercado, comprar uma coisinha de comer, um papel higiênico, detergente, ok? Então em inglês a gente pode usar do the shopping para essa atividade, tá bem? To do the shopping. Então, meu marido e eu, ou minha esposa e eu, fizemos compras ontem. My husband and I did the shopping yesterday. Or my wife and I did the shopping yesterday. Okay, my husband and I or my wife and I did the shopping yesterday. Very good. E para fechar, uma coisa que deixa muita gente com dúvida, mas que depois dessa explicação você nunca mais vai errar. And I sing along, e eu canto junto. Muita gente pergunta, mas teacher, junto não é together, então por que que é sing along? Então vamos lá, gente. To sing together seria cantar juntos, você e uma outra pessoa. Então digamos que você e sua irmã, você e sua melhor amiga, você e seu namorado estão ensaiando um dueto. You are literally singing together, right? There is no duet if two people are not singing together. Então, nesse caso, vocês estão literalmente cantando juntos, porque não tem como ter um dueto se as duas pessoas não estiverem cantando juntas, together. Uhum. Já se você põe um disco para tocar, se você põe uma música lá para tocar no Spotify e você começa a cantar junto, esse junto é no sentido de ao mesmo tempo que, ok? Ou então acompanhando aquilo enquanto aquilo acontece, mas não é exatamente um dueto, vocês dois não estão interagindo ali, ok? Então nesse caso não é together. Então lembra que together vai ser duas ou mais pessoas realmente realizando aquela atividade juntas, ok? Enquanto que o along vai ser, você tem ali uma trilha principal, você tem alguém que já está fazendo aquilo, já está executando aquilo, e você vai ao mesmo tempo acompanhando aquilo que já está acontecendo. Alright? Então, vamos lá. Se um cantor que você gosta está lá no Rock in Rio e você está na plateia assistindo e ele diz, cantem, cantem comigo, cantem junto, o que, que ele usaria? Sing along, ok? Porque a banda dele não vai parar para te esperar, não vai ser um together no sentido ali de, né, realizar alguma coisa juntos, mas você vai se juntar àquilo que já está acontecendo, right? Então, ele, claro que ele poderia dizer sing with me, mas ele também pode dizer sing along, come on, sing along, ok? Já se você vai fazer um dueto com a sua amiga, sua irmã, sua esposa, sua namorada, como é que você diria? Nós vamos cantar juntas. Ou pode ser também no masculino, nós vamos cantar juntos. Em inglês não vai ter diferença nenhuma. We are going to sing together. We are going to, or we are gonna sing together. Ok? We are going to sing together. We are gonna sing together. Very good! So, tell me, what have you learned or reviewed in this part 2? O que é que você aprendeu ou revisou aí nessa parte 2, hein? Conta pra mim nos comentários. Tell me in the comments, because, you know, I just love to know how this series helps you boost your English. Você sabe que eu adoro saber como essa série te ajuda aí a aprender inglês, te ajuda com seu inglês. Inclusive, tô muito feliz hoje, I'm super happy today, because I'm starting a new group! Estamos começando um novo grupo, uma nova turma no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, the last group in 2021, o último de 2021, inclusive se você ficou de fora, já deixa seu cadastro lá na lista de espera para você não perder a próxima abertura de turma em 2022. Ainda não tem data, ainda não sei quando vai ser, mas certamente teremos uma turma em 2022. E eu vou aproveitar para mandar um beijo super especial pro Djair, que concluiu o Intensivo de Inglês da Teacher Milena no sábado, bem no dia que a gente estava fazendo a live. Ele fez a última aula no sábado de manhã e aí entrou na live, deixou seu depoimento maravilhoso. Vou ler para vocês o que o Djair escreveu. Ele disse, esse curso me surpreendeu muito positivamente. Confesso que o que me deu segurança inicialmente foi a garantia de 30 dias. Isso nenhum outro curso de idiomas oferece. Já tinha certeza da qualidade. Já na primeira aula, tinha certeza absoluta que ficaria até o fim. Curso totalmente prático, a teacher te motiva a falar o tempo todo, foi uma satisfação imensa. Hoje, ao terminar a última aula, estou muito feliz e satisfeito, na certeza de que foi o melhor investimento que fiz nos últimos anos de tantos cursos de inglês que comprei. Esse foi o match que esperava. Uhul! Deu um match, adorei, Djair! Adorei esse match aí com o intensivo de inglês da teacher Milena. E para você que tá aí do outro lado, que ainda não teve um match com nenhum curso de inglês, tá, sabe, dando murro em ponta de faca, ai, mas eu já tentei. Os cursos não são todos iguais. Eu sempre falo isso, os cursos não são todos iguais. Então conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena, o curso que vai dar match na sua vida. E vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Flashlight bem bonito. Começando então. When tomorrow comes, I'll be on my own. Aqui não tem mistério, mas só para a gente dar uma revisada rápida, que nunca é demais lembrar. Comes, o E não é pronunciado do M, você já vai para o S. Por isso, o E está pintadinho de cinza, ok? Comes, I'll be on my own. É interessante a gente ver a diferença entre essas duas palavras. On, own. On, own. Ok? Então, I'll be on my own. I'll be on my own. I'll be on my own. Uhum. Feeling frightened of. Aqui a gente tem de novo aquele som que a gente viu com Frank Sinatra em New York, New York, que é aquele som pra dentro. Lembra do start spreading, spreading? Aqui a gente tem feeling frightened of, frightened of, frightened of. Ok? Claro que você tem a opção de cantar frightened of, frightened of, ok? Você pode, mas você vai reparar que a Jessie J faz esse som pra dentro. Feeling frightened of, ok? Feeling frightened of, OF sempre com som de OV, e o O que é tá bom? É um O misturado com aquele som bobo, então a gente tem of. Então, feeling frightened of the things that I don't know. Aqui ela poderia ligar that I don't know, mas ela não liga. Ela faz uma pausa bem curtinha. That I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, and though the road is long. Então, olha, though, essa segunda... Segunda palavra da frase, though, T-H-O-U-G-H. Às vezes, confunde um pouco, né? Como que eu falo isso, né? Que tanto H tem aí, né? Mas é though. Então, esse TH do começo é o TH vocalizado. Lembrando que quando a gente vê um TH, normalmente a gente vai ter linguinha lá nos dentes da frente, aqui. E esse som tanto pode ser com ar, th, como na palavra think, como vocalizado, th, como na palavra though, aqui, ok? E depois do U, é mudo, então você pode ignorar aquele GH do final. And though the road is long, and though the road is long, ok? And though the road is long, I look up to the sky, I look up to the sky. And in the dark I found lost hope that I won't fly. Então aqui, and in. Você pode pronunciar o D, and in, mas é muito comum que esse D seja omitido, e aí soa and in, ok? And in the dark I found lost hope that I won't fly. Um parênteses aqui que eu esqueci de falar lá na primeira parte. Existem algumas variações dessa letra quando você procura na internet. Então aqui, por exemplo, lost hope, tem alguns sites que indicam last hope, tem alguns sites que indicam I stop. Ao invés de last hope, I stop and I won't fly. E como é uma passagem um pouco rápida, acaba não ficando tão clara. Tipo, se você lê alguma coisa, você meio que consegue ouvir aquilo que você leu, sabe? Você fica sugestionado e consegue entender aquilo. E aí, para tirar a prova dos 9, eu utilizei um vídeo que tá como official lyrics no canal do YouTube da Jessie J, que tem a letra escrita na tela. Então, a letra que você está vendo nessa aula aqui é a letra que tá nesse vídeo, ok? Então, seguindo aqui. And in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, and I sing along. E aí a gente chega no refrão, I got all I need when I got you and I. Então, é interessante reparar as junções aqui. I got all, ficou rarara, I got all. I got all I need when I got you, que é muito comum, palavras terminadas em T, que ligam em you, fica to, ok? Então, I got all I need when I got you and I. E aqui, curiosamente, ela pronunciou o D, and I, poderia ser and I, ok? Mas ela pronunciou o D. Então, I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet life. Essa segunda linha não tem mistério, certo? I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. Aqui de novo, but you're, a gente junta com to, but you're. Uhum. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Through the night. Aqui nós temos essa palavra through, ok? T-H-R-O-U-G-H. Antes a gente teve though, que era TH, o GH, agora entrou o R aqui, então through, through. Linguinha lá nos dentes da frente já puxa fazendo o R, through, through. E de novo, ignora o GH do final, tá? You're getting me through the night. Kickstart my heart when you shine it in my eyes. Aqui não tem mistério, mas tem um ritmo bacana que fica assim meio que um challenge, um desafio. Então vamos praticar juntos. Kickstart my heart when you shine it in my eyes. Shine it in my eyes. Ficou shine it in. Rarara nesse T, tá? Shine it in my eyes. Então, kickstart my heart when you shine it in my eyes. Can't lie. It's a sweet life. Só que esse sweet a gente vai ter também melisma. Lembra do que é melisma? Várias notas diferentes aí numa mesma sílaba. Então, it's a sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. I see the shadows long beneath the mountain top. Aqui, shadows, ela realmente falou com a letra D, shadows. Ela não fez rarara nesse D, shadows, poderia, tá? Mas a gente ouve bem o D marcadinho. I see the shadows long beneath the mountain top. Mountain é uma palavra que tem duas pronúncias diferentes e as duas são bastante comuns. Uma, foi a que eu fiz agora, mountain, com esse tem, tem, tem. E a outra é aquele som para dentro. Mountain, mountain. Quando você traz a língua para o céu da boca no T, você já fica aqui. Mountain, ok? Que é o que a gente ouve aqui, até pela velocidade também. Então, beneath the mountain top, mountain top, mountain top. Não quica, é curioso, não pode deixar dar o quique na língua. Mountain, mountain top, mountain top. Ok? Não pode se você quiser fazer som para dentro, tá bem? Se você quiser fazer mountain, aí não tem problema. Mountain top, mountain top. É que aí a língua trabalha muito, percebe? Mountain top, mountain top. Ficou t-t-t. Se você faz o som para dentro, mountain top, mountain top. Curiosidades aí do inglês, né? Algumas nuances do inglês. I'm not afraid when the rain won't stop. Aqui não tem mistério nenhum. I'm not afraid, junto com rarara. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way, you light the way, you light the way. Light com the você já liga, certo? Não precisa fazer light the way, light the way. Light the way, you light the way. Volta no refrão e depois tem aquele trecho que repete: light, 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 you're my flashlight. Lembrando que esse T pode aparecer ou não. Então, especialmente quando tem outros instrumentos, às vezes você não ouve light e sim light. 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 You're my flashlight. Alright? Or alright? E se prepara que daqui a pouco a gente vai cantar juntos esse refrão para você praticar aí a sua pronúncia com o refrão de flashlight. Eu vou encerrar essa aula cantando o refrão da música e é claro que eu quero que você cante junto, que seria o quê? Sing together or sing along? Sing along, right? Porque a minha parte já vai estar gravada e você então vai estar usando como acompanhamento para você cantar por cima, cantar ao mesmo tempo. So, sing along with me the chorus of this song. Cante junto comigo o refrão dessa música já já, quando eu estiver me despedindo aí nos minutos finais do vídeo. Antes disso, é claro que eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada mais uma vez e vou te pedir um favor, se você gostou dessa aula, compartilhe essa aula com alguém. Agora mesmo. Tipo, agora mesmo. Tipo, nesse exato momento, eu tô aqui esperando você compartilhar. Embaixo aí desse vídeo tem uma setinha escrito compartilhar. Então você clica aí nessa setinha, vão aparecer algumas opções para você de redes sociais. E aí você escolhe a rede social que você usa mais, ou até você compartilha com várias pessoas. Então põe aí no Facebook e já põe lá no seu perfil, no Instagram. Ou então copia o link, tem aí copiar link. E aí você bota lá no WhatsApp, no seu grupo de amigos, no seu grupo de trabalho, no seu grupo de estudos. Enfim, com todo mundo que você sabe que vai curtir aprender inglês com música. Porque olha, gente, o que eu mais leio aqui de mensagem, eu li muita mensagem bacana de vocês, eu adoro receber as mensagens de vocês, mas tem uma que me corta o coração, que ela é assim: Teacher Milena, como que você tá na 10ª temporada e eu só descobri seu canal hoje? Então, gente, vamos ajudar mais pessoas a conhecerem esse projeto maravilhoso que é a série Aprenda Inglês com Música. E é claro que eu tô imaginando que o like você já deixou, mas se não tiver deixado, aproveita para deixar aí também, né? Já que você está apertando aí, tá com o painel de controle do YouTube aí, olhando os botões, já aproveita para deixar o seu like também. Se você ainda não tiver assinado a lista de presença, que é comentar com seu nome, de onde você está assistindo, comenta aí embaixo também, que eu adoro saber quem você é, até onde que a série está chegando. E olha que ela chega em muitos lugares diferentes, são mais de 50 países. É, estamos aí na sexta posição dos podcasts de educação no Spotify, muito legal. Estamos no top 100 dos podcasts do Brasil, então muito bacana também. Isso tudo só acontece porque você aí do outro lado assiste, escuta, compartilha. Então, muito obrigada mais uma vez. É claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E agora, então, vem cantar junto comigo o refrão de Flashlight. See you next class. Bye, bye. Come on, sing along. 3, 4. I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kickstart my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, woohoo! See you next class.